Olá, bem-vindos a mais uma entrevista com os candidatos às eleições legislativas de 18 de maio de 2025 pelo Distrito de Braga. Comigo tenho Miguel Amador, é candidato do Volt, um partido formalizado no ano de 2020. Já participou em vários processos eleitorais desde então, mas ainda não conseguiu eleger qualquer deputado para a Assembleia da República. Aliás, continua relativamente longe desse objetivo. Nas legislativas do ano passado arrecadou 11.850 votos. O Volt, que se define como um partido do centro, a alternativa entre a esquerda e a direita portuguesa. O nosso convidado, o Miguel, tem 36 anos, reside na cidade de Guimarães, é mestre em Engenharia Biomédica pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, tem uma pós-graduação em Engenharia de Sistemas pelo programa MIT Portugal, é também diretor de inovação da Compliar, uma empresa portuguesa especialista mundial nos processos regulatórios de software como dispositivo médico. Miguel, muito bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Rumo para falarmos sobre o partido que representa aqui pelo Círculo Eleitoral de Braga, e vamos começar pela educação e pelo ensino superior. Mais creches, adaptação das respostas ao perfil de quem necessita desta rede. É normal, nos dias que correm, ainda tantas famílias não saberem com o que é que podem contar logo à partida quando os filhos nascem?
Eu acho que é uma vergonha um bocadinho como país evoluído que somos, não é? Eu às vezes gosto, dada a minha idade, tenho muitas pessoas e eu próprio com crianças pequenas, e quando se sabe que a criança vai nascer, para mim pergunto, então, mas já tens a creche? Porque é quase antes de 2 ou 3 anos à espera de um apoio social que todo aqui mostra a falta de pensamento da sociedade que nós temos na nossa política há 50 anos, porque é uma falta de perceber o que é que falta. Falta recursos humanos, e como é que investimos nesses recursos humanos. Não, temos medidas que são gratuitas, mas elas não existem. Não é, às vezes, falta de investimento público, é falta de implementação. E aqui é um bocadinho, pega um bocadinho neste tópico do Volt, que nós, como Partido do Centro, não estamos aqui a prometer novos mundos, um mundo muito diferente daquilo que, se calhar, que o PS e o PSD prometem todos os dias. Prometemos é competência e executar aquilo que muitas vezes é prometido e que fica por fazer, concretizar anos e após anos.
E como é que com o Volt se concretiza uma medida desta natureza?
Sem dúvida é olhar para o conjunto e não só para as partes. Como eu disse, há falta de recursos humanos e falta uma valorização para que haja pessoas suficientes para trabalhar nas creches. Há uma falta de planeamento. Houve uma abertura e uma tendência de imigração que nós já tínhamos visto noutros países europeus, e por isso Portugal apenas esteve um bocadinho na cauda dessa onda de imigração, para a qual nós nos preparámos, e hoje que de facto temos aqui desafios que de um revernecimento da população, graças à população imigrante, que é muito bem-vinda, mas nenhuma estratégia nos últimos anos que acomodou essa capacidade das escolas, das creches, para acomodar essa população. E nós vivemos aqui muito no Distrito de Braga e na cidade de Braga essa pressão de imigração que no fundo afeta a todos.
No primeiro e segundo ciclo, menos horas em sala de aula, uma modernização do sistema a longo prazo. Temos métodos de ensino desfasados da realidade dos dias que correm?
Sem dúvida, sem dúvida. Hoje no dia em que o AI quase nos dirige a vida em muitos casos, é cada vez mais premente educar as crianças para um sentido crítico e não para o conhecimento puro e duro. E não temos essa discussão a ser feita. Não, para quem vai assistindo aos diferentes debates, nunca se fala de educação. E não se está a falar hoje como é que se vai preparar as crianças daqui a 10, 15, 20 anos para um trabalho que vai ser muito diferente já a partir, se calhar, dos próximos anos. E essa é um bocadinho essa falta de visão do mundo que o Volt procura trazer. Não, nós não estamos naturalmente aqui com a ambição de sermos governo no dia 18 de maio, isso dá-nos espaço para discutir, trazer temas, e por isso nós queremos muito estar no Parlamento, não porque temos aqui ambições pessoais, mas porque queremos trazer para a discussão no Parlamento assuntos que hoje em dia passam totalmente ao lado.
E portanto, na área da educação, o que é que falta fazer diferente? Que visão é que Portugal não tem tido para a educação? Porque o vosso programa vai além, obviamente, das crianças, vai naquilo que são as carreiras dos os docentes e algumas especialidades também que defendem para quem gere as escolas, por exemplo, mas no ensino puro e duro, essa massa crítica de que falava, como é que isso se concretiza a longo prazo?
Sim, sem dúvida, tocamos sempre aqui no tópico de recursos humanos que têm de ser preparados. Nós hoje estamos a discutir proibição de telemóveis na escola e não pensamos que as mesmas pessoas vão andar a fazer polícias na escola são aquelas que podem estar a ensinar as crianças a usar o telemóvel. E ter um sentido crítico daquilo que trabalham, porque se não usarem na escola, vão usá-los em casa, vão só noutros sítios. E é muito nessa capacitação que, novamente, nós vemos ano após ano um crescimento de despesa, um maior investimento, mas não vemos de todo resultados práticos, porque estamos muitas vezes a meter dinheiro em cima da mesma forma de fazer as coisas. E quem fala de educação, fala de saúde, são temas que nós vemos o mesmo tipo de discussão. Há mais dinheiro, mas não há aqui um sentido de olhar para o que é que se faz bem a nível europeu, o que é que se faz mal, não é? Porque há muitos casos em que nem tudo aquilo que era óbvio correu bem e não reinventar a roda, não é? Nós temos aqui uma grande vantagem como país num contexto europeu, num contexto mundial, não temos de reinventar a roda. A educação não é um problema português, é um problema global. E podemos ver o que é que está a ser bem feito, o que é que não está a ser bem feito e não é de um ano para o outro, mas pensamos a longo prazo no que é que temos de fazer para isso.
No ensino superior, mais residências universitárias, melhores condições de ensino, introdução formal do ano zero, não sugerem também o fim das propinas, mas o teto máximo de 1.500 € anuais no caso do segundo ciclo de estudos, ou seja, mestrados. Começando por esta questão do ano zero e de forma muito resumida, eu recordo-me já no ano passado falamos sobre isto, aliás é uma proposta, pelo que eu percebo, que não se encontra em qualquer programa eleitoral, à exceção do Volt, nestes termos.
Novamente, é um bocadinho esta visão que nós tentamos trazer no Volt, que é uma visão global do mundo. O ano zero não é uma novidade, não estamos a introduzir nada que não exista em mais lado nenhum. E o que constatamos é que o nosso ensino é muito formatado para alguém formatado. E o ano zero é aqui uma capacidade de aumentar a maturidade dos jovens para uma dinâmica que é muito mais do que por um economicista. Trabalhar, ter uma profissão, ter um ordenado, ter uma visão do mundo que muitas vezes é nessa idade que permite, quando se vai para a universidade, também se terá muito mais valor do que se aprende. Porque
o que é que se pode fazer no ano zero?
No ano zero temos desde aquilo que é a participação cívica dentro e fora de Portugal, projetos de voluntariado, trabalhar em projetos que permitam experienciar algum tipo de desafios e dificuldades que, naquilo que é a experiência em muitos dos países que o aplicam, garante uma maior maturidade. E se nós falamos de pessoas universitárias, muitas vezes que o desafio do ensino não é a qualidade do ensino que é dado, é muitas vezes a capacidade que os alunos também têm de absorver aquilo que a academia tem para oferecer.
E aqui no caso o desenvolvimento de competências que podem ser muito úteis no futuro, independentemente da área profissional.
É o sentido crítico, os sentidos pessoais, hoje deve-se aprender a aprender e não só a aprender, mas a ser crítico daquilo que é o conhecimento que nos chega, porque o conhecimento está na palma da nossa mão, muito mais do que estava na nossa geração, não é? Quando nós estudámos, que uma enciclopédia se calhar já era o topo do conhecimento.
Em 2025 também temos ainda muitas questões relacionadas com o ensino superior, nomeadamente esta, o facto de ainda ser uma barreira para muitos jovens portugueses, porque os rendimentos das famílias não permitem, mesmo muitas vezes com acesso a uma bolsa de estudo mínima, que possam desenvolver o seu percurso académico. O que é que pode mudar aqui? Porque também estamos sistematicamente a falar de ensino superior público, de mais apoios sociais, mas medidas que vão muitas vezes dar ao mesmo.
Aqui novamente falta-nos uma estratégia. Nós hoje temos uma falta de médicos em Portugal porque deixámos um discurso de não formar médicos suficientes. Temos muitas áreas como Braga sendo acho que um exemplo da informática e do IT, também uma aposta estratégica que é feita muito escondida, em que podemos ter isenção de propinas para certos cursos, apoios para pessoas terem formações naquelas áreas que nós precisamos para uma economia de futuro. E nós não voltemos muito a esta perspectiva que temos de valorizar a economia, apostar em áreas em que, sem dúvida, haja uma maior, um mais valor. Isso passa muito desde a educação, antes de chegar à universidade. Como é que nós não perdemos? Ainda continuamos a ser um país, que eu digo, de analfabetos. Analfabetos, mesmo que saibam ler, têm um nível de educação que não é compatível com os desafios do futuro, porque o ensino não lhes serviu. Serve um certo tipo de pessoas, não serve outro tipo de pessoas, e nessa diversificação também do ensino superior, que não têm de ser todos doutores, há aqui muitas áreas de valor acrescentado que apostando nessas áreas mais estrategicamente, podemos considerar também os apoios sociais, de facto, em áreas, garantir que todas as pessoas que servem o país e que queiram, no fundo, estudar nessas áreas, possam, de facto, não ter custos e não estar privados de um ensino superior por razões económicas, porque...
Na área da habitação, este partido é um acérrimo defensor do investimento em habitação pública e cooperativa. Os partidos tradicionais continuam a tomar medidas sem concretização ou que sejam palpáveis, pelo menos olhando para o cenário que encontramos, por exemplo, no nosso país?
Pois, aqui é onde o Volt se distingue bastante dos outros partidos, porque nós, não sendo um partido ideológico, não temos uma perspectiva, como se calhar partidos mais liberais de direita, que acham que é o fim dos impostos, o fim da burocracia, por aí do direito que resolve o assunto. Também não temos uma visão estatista em que achamos que o Estado deve regular tudo e afastar o setor privado do contexto da habitação. E isto mostra que, quando nós defendemos o aumento da habitação pública, é não uma medida ideológica, mas uma medida que segue, se calhar, práticas como a Holanda, que está longe de ser aquilo que nós compramos um país mais de esquerda, ou uma Áustria, que também tem um níveis de habitação pública muito mais elevado. O que é que acontece? Nós temos tido a habitação pública muito centrada naquilo que é os extremos da pobreza, não pensamos como é que incentivamos, de facto, um crescimento urbanístico e fomentado por uma habitação pública que sirva à classe média e que, no fundo, dê resposta àquilo que é o grande desafio que nós temos hoje, que é a falta de oferta. Os governos têm feito necessariamente apoio na procura, o IMT Jovem e as bonificações são bons exemplos de medidas que aparentemente são populistas, caem bem, mas naquilo que é na visão do Volt pragmático, não foram bem pensadas e têm um efeito contrário. Ou seja, é muito desafio da política dos dias hoje, os desafios são complexos, exigem medidas complexas que não são tão fáceis de explicar num programa eleitoral, e os partidos PS, PSD e muitos outros ficam-se por medidas muito, muito soltas, e isso depois dá mal, porque não há um pensamento profundo do real impacto delas. E a habitação é um bom exemplo. Queres resolver a questão da habitação? Hoje temos a habitação mais cara.
Na mobilidade é outro dos grandes desafios, para o qual o Distrito de Braga também tem sofrido muito na pele, constrangimentos vários e incapacidade de uma mobilidade que seja mais amiga do ambiente, uma mobilidade coletiva também. Andamos há demasiado tempo a discutir o mesmo sem solução.
Sim, não é um assunto de Braga, mas o aeroporto de Lisboa é um tópico antes pré-25 de Abril, e acaba por ser aqui muitos destes tópicos que passam a ser mais guerras políticas, e temos aqui o que é o Metrobus, o BRT, estas siglas todas que acabam por ser aspectos que vão sendo discutidas e não têm uma ação prática, quando ainda temos medidas simples, que é o facto de eu querer ir de Braga para o Porto e levar-me quase duas vezes mais do que ir de carro. E o Volt defende que só há transportes públicos se, de facto, o transporte público for a melhor solução para qualquer pessoa. Não tem de ser o transporte dos pobres, não tem de ser o transporte de quem não tem carro, tem de ser transportes que assegurem que qualquer pessoa prefira a comodidade de ir num transporte público, onde pode ler, onde pode descansar um bocado e não estar preso num carro. E o que temos hoje em dia é que, mesmo na frequência de comboios para Lisboa, para o Porto, para outras ligações, hoje num mundo que cada vez mais global, que mais facilmente uma pessoa até trabalha de casa, mas tem-se deslocar, estamos aqui presos ainda a transportes públicos que que não é por falta de investimento, muitas das vezes, mas há aqui uma falta, uma lógica muito de não vamos investir porque depois não tem uso e não tem uso porque não houve investimento e acabamos por, no fundo, gastar dinheiro no, em estradas, autoestradas e noutras preferências que não têm uma grande razão de mobilidade.
O que é que falta ao voto para chegar à Assembleia da República, assumindo desde já que será também difícil eleger um deputado, tendo em conta que o partido ainda é muito jovem?
Nós temos uma grande vantagem como Volta, é que nós estamos nisto a longo prazo. Longo prazo, porque somos um partido europeu. Nós temos neste momento a nossa campanha em Portugal, colaborações de colegas e de membros do Volta do resto da Europa que estão a ajudar na campanha. Nós próprios ajudamos nas campanhas nos outros países. Temos, de facto, aqui num ciclo atual de, e que nós vemos com a eleição do Trump e com o crescimento das extremas, de um populismo crescente. Mas, ao mesmo tempo, também vemos o que foi agora nas eleições na Austrália e no Canadá, em que estamos a começar a perceber que estamos a ir demasiado para o extremo e o voto tem de estar cá para quando muitos dos descontentes antissistemas perceberem que não é nos extremos que está a solução, encontrem no centro uma alternativa àquilo que são partidos que não têm servido os portugueses nos últimos 50 anos e que não tenham de abdicar da sua visão para Portugal, não tenham de se comprometer com novas visões, mas que possam ter uma ambição de sermos um país europeu de primeira linha e não necessariamente sempre os pobres da Europa.
Muito bem. Miguel Amador, muito obrigada. Foi então a entrevista com o candidato do voto pelo Círculo Eleitoral de Braga. Nestas legislativas estão então agendadas para 18 de maio. Continuamos a entrevistar todos os candidatos neste processo eleitoral que se conclui então no domingo 18 de maio. Entrevistas que podem também ser escutadas em podcast em rumo.pt.